בעזרת השם, דף י"ז, תתתדוש בבא קמא, עולה פסור, שלום עליכם a todos. Estamos a tz amud bet, praticamente na metade da página, 28ª linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Ma ben tam le muad. Como a gente já sabe, os danos na categoria de keren são danos raros que o animal cause. Então existe uma diferença se esse animal ele já causou esse dano 3 vezes ou mais do que 3 vezes. Nas 3 primeiras vezes, o animal é um animal tam. Na quarta vez em diante, esse animal doméstico é um animal muad. Um animal já perigoso, acostumado a fazer esses danos. Então, pergunta a Mishnah quais são as diferenças na lei entre o animal tam e o animal muad. A diferença que a Mishnah menciona é, com relação ao shortam, um animal doméstico que agrediu 3 vezes, o dono tem que pagar metade do dano migufo, do corpo do boi agressor. Então digamos que a metade do dano vale 50, mas o corpo do boi agressor vale só 40. O prejudicado, Nizak, fica com o boi agressor, fica com os 40 e não cobra mais nada. O Muad Yishorem Nezek Shalem Inalia. Já no caso de um Shor Muad, o dono tem a obrigação de pagar por todo o prejuízo e tem que pagar Minalia, ou seja, ele vai ter que pagar usando o que for, mas ele vai ter que pagar o preço cheio. E agora vai explicar qual é essa linguagem, mina aliá. Fala, mãe aliá, o que é aliá? Amara Bielazar do Meuleche Benechassaf. Fala, Bielazar. O mazik, responsável pelo dano, tem que pagar de forma boa. Como a gente já viu, se ele vai dar uma terra boa, a melhor terra que o mazik tem. E se ele vai dar em dinheiro, é o melhor pagamento, ou objetos também podem ser usados, qualquer objeto pode ser usado para o pagamento de uma indenização. Verreno Omer, como fala o Passuk usando essa linguagem de aliá, Vaishkav Hizkiyahu ima votava ikveru bimaale kivre bne David. Quando o rei Hizkiyahu faleceu, ele foi enterrado bimaale kivre bne David. O que significa isso? Amar Rabbi Elazar, bimaale etzel meorisho mishpacha. Maale significa importante. Então, o rei Hizkiyahu foi enterrado perto dos mais importantes da dinastia de David Amelech, o Manino. Quem são esses mais importantes? David o Shlomo, David Amelech e o seu filho Shlomo. Então, o rei Hizkiyahu foi enterrado próximo a eles. Então, essa linguagem de aliá significa um pagamento bom, um pagamento de algo importante, uma terra boa, etc. Veikveru bekivrotav asher karalo beir David veashkivu bemishkav asher mile Bessanim Vezanim. Agora, esse outro passuk veio de passagem e se trata do rei Asa. Quando ele faleceu, ele foi enterrado numa cova que ele próprio tinha comprado e na cidade de Davi, ou seja, uma cidade que Davi da Mera construiu lá o seu palácio onde ele morava. E ele foi enterrado num caixão cheio de especiarias. Bessanim Vezanim. O que são Bessamim Vezanim? Mai Bessamim Vezanim? Rabirazar Amar Zinezini. Fala Rabirazar, o que o pastor veio dizer é que no caixão de Asa tinham muitas espécies de especiarias. Rabishmoy Banachman Amar Bessamim Shokola Meriach Ben Bali Dezima. Rabishmoy Banachman, ele explicou diferente que essas especiarias, elas eram especiais porque eram afrodisíacas. As especiarias afrodisíacas naquela época eram muito caras. Então isso era um louvor para o rei Asa ser enterrado dessa forma. Continua. Que caro Shuká, Lelordene, o Pachim Tamnu Leraglai. Profeta Irmial reza para Hashem ajudar. A ajuda que Irmial pediu é que o povo de Israel aceite as repreensões, corrija os caminhos. E o Passu diz que Irmial rezou para Hashem para ajudar ele, porque os perversos tinham cavado um poço para prender Irmial lá e colocar armadilhas para as pernas de Irmial. O que significa isso? Rabbi Elazar Amar Shehashdu Mizona. Rabbi Elazar diz que os perversos do povo de Israel inventaram uma grande mentira sobre o profeta Irmial, que ele tinha pecado com uma prostituta. Então, quando o povo escutou isso, eles suspeitaram de Irmial, que realmente Irmial teria pecado com uma prostituta, e deixaram de confiar em Irmial. Irmial perdeu a credibilidade dele. E Irmial rezou para Hashem ajudar que amoleça o coração do povo e o povo Descarte essa suspeita, confie em mim, ao profeta. Rav Shmuel ben Nachmani amar shechashdu me'eshet ish. Rav Shmuel ben Nachmani explica diferente o que aconteceu. Os perversos do povo de Israel inventaram essa mentira, que Irmiel tinha pecado com uma mulher casada. E o mesmo efeito aconteceu, Irmiel perdeu a credibilidade dele, repreendia, mas ninguém dava bola. O povo usou isso como uma desculpa para não aceitar as repreensões. Uma bicha malemanda mar shechashdu mizona, hainu dirtiv kishuham ukazona. Dá para entender o pasuk, conforme essa opinião, que diz que a suspeita que o povo tinha é que o profeta Irmiel tinha pecado com uma zoná. Por isso o pasuk chama a zoná de um poço. Porque um outro pasuk também fala que Shuham, o kazoná, a pessoa que Elo Aleno, ele peca com uma zoná, ele está dentro de um poço, bem fundo, que é muito difícil de sair desse mau hábito. Então por isso o pasuk usou essa mesma metáfora, que o povo tinha cavado para colocar Irmiel num poço fundo, ou seja, essa suspeita que Irmiel tinha pecado com uma zoná. Porém, conforme outra opinião que diz que a suspeita é que Irmiel tinha pecado com uma mulher casada, essa suspeita que inventaram, porque o pasuk usa essa metáfora de um poço fundo? A pergunta não existe, porque também uma mulher casada que peca com outro homem, ela entra na mesma categoria do que qualquer zoná. Então, por isso, o pastor pode apelidar essa metáfora de um poço fundo, que é a mesma coisa que acontece. A pessoa que está acostumada a pecar com mulher casada, Lo Aleno, está num poço bem fundo, muito difícil de sair de lá. Uma bicha malemada mais que rasdum, e este tish, ainda dirtiv, letá Hashem, e a dada de colatzatam, alela mavet. Dá para entender, conforme essa opinião que diz que inventaram essa suspeita que Miel tinha pecado com uma mulher casada, dá para entender esse passo que Irmiel fala para Hashem que o povo quer matar Irmiel. Pena de morte por esse caso desse pecado. Ele manda a marcha, rasdum, zoná, mailamavet. Então dá para entender se a suspeita foi que Irmiel tinha pecado com uma mulher casada, isso que inventaram, então também queriam condenar ele a pena de morte, que é o castigo da pessoa que pega com uma mulher casada. Porém, conforme a opinião que diz que inventaram essa suspeita que ele tinha pecado com uma prostituta, a pessoa que pega com uma prostituta solteira não tem pena de morte no tribunal. Tem castigos, mas não essa pena de morte no tribunal. Então, por que queriam condenar ele pena de morte? Falando que não queriam condenar ele pena de morte. Queriam simplesmente matar ele, porque estavam cansados dessas repreensões dele. Então, isso que é... Irmiel fala para Hashem salvar ele desses perversos. Como aconteceu que realmente jogaram ele nesse poço com o barro. Rava explicou, mas qual é a explicação desse pasuk? Irmiel fala para Hashem algo que não dá para entender. Ma'amar Irmiel lefnei HaKadosh Baruch Hu, ribono shel olam, afilo b'sha shosim tzedakah, achshilem bebnei adam sheinam meuganim, kedei shelo yikablu aleihem shachar. Então explica os comentários que aconteceu o seguinte. Tinham perversos que iriam matar Irmiel. E Hashem não castigava esses perversos porque esses perversos tinham uma certa proteção. Eles faziam caridades. Faziam tzedakah. E a pessoa que faz caridade, fala em alguns lugares, ele tem um escudo. Tem um shirion. E esses perversos tinham esse escudo. A pessoa que faz caridade, mesmo que ele merece castigos, não é castigado por causa das caridades. Então Irmiel falou para Hashem, essas pessoas fazem caridades. Eles querem matar Irmiel. Então que pelo menos quando eles vão fazer caridades, traga para receber o dinheiro pessoas que parecem pobres, mas estão mentindo, são charlatões, que querem só receber dinheiro, se fazendo de pobres, mas na verdade são pessoas ricas. E se eles vão dar dinheiro para essas pessoas, não estão fazendo caridade, porque esses ricos não precisam dessa caridade. Então, dessa forma, eles não vão ter o mérito de ajudar um pobre e não vão ter esse escudo contra os castigos. Isso que Irmiel falou para Hashem. Continua. Agora, voltando ao rei Hizquiel. Quando o rei Hizquiel faleceu, fizeram uma honra muito especial a ele, uma honra única. Explica que a honra única, especial que fizeram é que todos os Bahurei Yeshiva deixaram de estudar Torá nas yeshivot locais e foram até o túmulo do rei Hizquiel e montaram uma yeshiva coletiva todos juntos estudando Torá perto do túmulo de Hizquiel. פלי גבה רבי נתן ורבנן, רבי נתן יחכמי דיסקוצ'ינום, חד אמר שלושה, ומו פיניום ג'יסקרם פרום טריס ג'יאס, כי הסתודרם לה, קומסמוס יודאי נמסימה, וחד אמר שבעה, אוטרו פיניום ג'יסקי פרום סצ'י ג'יאס, ואמר לה שלושים, איתן אוטרו פיניום כג'יס, כי הסתודרם לה טרינטה ג'יאס. תן רבן פרה ברדה, וכעבוד עשו לו במותו. זה חזקיהו מלך יהודה, שיצאו לפניו 36,000 חלוצי כתף. דיבר רבי יהודה. פר רבי יהודה, אסא אונכי ספציהו כפיזר ופוכי חזקיהו, פוי כי 36 מיל פסואס מוינטי אימפורטנצ'ס דו פובו, אקומפניארם וקורפו ג'י חזקיהו, פיזרו ההלוויה, עתאו טומולו, אילסיון חזגת אסחופס חבלדו ואומברו, אין לוטו החזקיהו. אסא פוי אונכי ספציהו כפיזר ופוכי חזקיהו. אמר לי רב נחמיה, פאר רבי נחמיה, ולא לפני אחיו עשו כן. נו פוצה כי עשה האונחה אוניקה כפיזרם כמו חזקיהו, וכפיזרם המזמה קויזה כמו חי אחיו. איתו, עשה האונחה אוניקה לביסי אותרה. אלא שניחו ספר תורה מיתתו ואמרו כי אין זה מה שכתוב בזה. לביסי כי הוא כפסוק שיחי פריה, אותרה האונחה ליה כפיזרם כמו חזקיהו, פגרם ספר תורה, קולוקרם נשימה דו קשהו, יפרענו. Que esse cumpriu tudo o que está aqui. Ou seja, Hizkiyahu cumpriu toda a Torá. Essa foi a honra única. Porém, o costume hoje em dia é fazer a mesma coisa. Quando um grande justo falece, eles fazem a mesma coisa. Colocam o Sefer Torá em cima do caixão. O costume correto é, quando uma pessoa muito importante, um grande justo, ele falece, é pegar o Sefer Torá e carregar o Sefer Torá junto com o caixão, acompanhando o caixão, mas não colocar o Sefer Torá em cima do caixão. Então essa honra especial que fizeram com o Hizkiyahu falando, né, foi que colocaram o Sefer Torá em cima do caixão dele. Tem outros que sustentam que o costume correto, mesmo hoje em dia, quando um grande justo falece, é sim colocar o Sefer Torá sobre o caixão dele. Então a honra especial que fizeram com o Hizkiyahu foi dizer que Emze Mashikatu Beze, que Hizkiyahu cumpriu tudo o que está no Sefer Torah. Isso não se fala para os justos hoje em dia, algo especial que fizeram com Hizkiyahu, essa honra. Amar Rabba Barbarhana, Havazina Beadeid Rabbi Yohanan. Fala Rabba Barbarhana, uma vez ele estava andando junto com Rabbi Yohanan, e Mishal Shmata, para esclarecer algumas dúvidas, que Havaai Lebeit Akise, quando perguntava alguma coisa para Rabbi Yohanan, ele tinha que ir para o sanitário, ele ia para o sanitário primeiro, saía, lavava as mãos, o manach tefilin bevarech, ele colocava o tefilin, fazia a brachá do tefilin, e depois ele respondia. Nessa ocasião ele falou, afilu kien amrina, limedo amrina. Rabbi Yohanan explica diferente. O costume correto hoje em dia é quando um grande justo falece, é pegar o Sefer Torá, colocar sobre o caixão dele e dizer: esse justo cumpriu o que está escrito no Sefer Torá. Tudo. O que fizeram a mais com Hizkiyahu foi dizer Limet, que Hizkiyahu ele ensinou o que está aqui para todo o povo. Hizkiyahu ensinou Torá de forma muito especial, como poucos, e por isso, com relação a Hizkiyahu, falaram Limet Zeh Mashikatuv Bezeh. Hizkiyahu é um exemplo de como transmitir a Torá. Pergunta para a Amarmar. Gadol limut Torah, shalimut mevil de maase. Pergunta para como você pode falar que é mais honra falar para sobre Hizkiyahu, que ele transmitiu a Torá, ele ensinou a Torá, do que falar para um justo que ele cumpriu a Torá? Para todos os justos que falecem, fala para o correto é, dizer, é colocar o Sefer Torá e falar que ele é mais que o Bezer. Ele cumpriu tudo que está no Sefer Torá. Com relação a Hizkiyahu, uma honra especial de dizer que ele transmitiu a Torá. O que parece? Que transmitir a Torá é mais valioso, mais precioso do que o cumprimento das próprias mitzvot. Pergunta. Foi ensinado que o estudo da Torá é muito valioso porque o estudo da Torá causa que a pessoa cumpra as mitzvot, se comporte melhor. O que se vê? Que o principal comportamento da pessoa são as ações, não o estudo. Então, seria mais honroso dizer que o justo cumpriu as mitzvot do que se ele transmitiu a Torá. Se o estudo é secundário às ações da pessoa, então é mais honroso dizer que ele cumpriu a Torá do que se ele transmitiu a Torá. Não tem nenhuma contradição. Quando a pessoa estuda para si próprio, o principal são as ações dele. O estudo dele próprio é secundário às ações. Já no caso que a pessoa ensina a Torá, o que a pessoa ensina é mais precioso do que o próprio cumprimento das mitzvot dele. Por quê? Porque falam os comentários que quando a pessoa ensina a Torá, está causando que muitos outros cumpram a Torá. Então, o fato dele cumprir a Torá é uma pessoa só que cumpre a Torá. E o fato dele ensinar a Torá é causar que muitos cumpram a Torá. Então, ensinar a Torá é mais precioso do que cumprir as mitzvot. Tem que cumprir as mitzvot também, mas ensinar a Torá é mais precioso do que o cumprimento das mitzvot e o estudo pessoal da pessoa. Por isso que o Hanassah Hizkiyahu fizeram essa honra de dizer que ele ensinou a Torá como poucos, e essa honra exclusiva que fizeram com o Hizkiyahu. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. Falou Rabbi Yochanan em nome de Rabbi Shimon Ben Yochai. Mai Dirtiv, qual é a explicação desse pasuk? Hashrechem Zore Alkol Maim Mishalche Regel Ashon Ve'achamor. O pasuk diz, fortunado é aquele que semeia sobre todas as águas. E o pasuk menciona o andar do boi e o andar do burro. O que significa isso? Kol Ha'osek Batura Obegmilut Hasadim Zohere Nachalat Shnei Shvatim. Eu falo Rabbi Shimon Ben Yochai, a pessoa que se ocupa no estudo da Torá e se ocupa em fazer bons atos, fazer caridades, ele merece duas heranças. Heranças de duas tribos. Da tribo de Yosef e da tribo de Issachar. A Torá compara Yosef com a força de um boi. O vigor de um boi. E a Torá compara Issachar como a força de um burro no trabalho. A disposição de um burro que é capaz de carregar grandes cargas por muito tempo e não se cansa, não rejeita o trabalho. Issachar também recebeu sobre si o jugo, o compromisso do estudo da Torá, sem medir esforços e medir tempo. Então, a pessoa que se ocupa das caridades e do estudo da Torá merece as duas heranças, a tribo de Yosef e a tribo de Issachar. Vamos ver quais são as heranças. Shneimar, como falou o pastor, Shechem Zor'e, o pastor fala no princípio, fortunado é aquele que semeia, Venzriah ela tzedaká. Shneimar, ziru lachem tzedaká, vekitzur lefi chaset. O pastor diz que quando a pessoa faz caridade, está semeando, está plantando algo, e quem vai colher os frutos é a pessoa própria. Então, fortunado é aquele que faz, que semeia, fortunado é que semear é uma metáfora que se refere à caridade. Isso é o princípio do pastor. Vem mais melatura. Depois o pastor menciona todas as águas. Água é uma metáfora que indica o estudo da Torá. Shneimar, como falou o pastor, o pastor diz, a pessoa está com sede, ou seja, ele está com tentações materiais, vai estudar a Torá. A Torá vai saciar a sede dele. Se a pessoa, ele vai saciar a sede dele com o material, vai saciar a sede dele a curto prazo. Quando a pessoa estudar a Torá, a sede dele vai ser saciada a longo prazo também. Desorrer na Halat Neshvatim, e a pessoa que se comporta assim, ele merece as duas heranças. Zorrer ele Kilak Yosef Dirtiv Ben Korat Yosef Benot Sada Alishur, ele merece a herança da tribo de Yosef, vai merecer graça, ele vai conseguir ser carismático, cativar pessoas, que é uma brachá que Hashem deu para Yosef. Desorrer na Halat Issachar, ele vai herdar também a herança da tribo de Issachar, Dirtiv Issachar Morgarem. Traduz um que usa esse passou, que Issachar ficou rico. Então, a pessoa que se ocupa com o estudo da Torá e faz caridade, ele também vai ficar rico e também vai merecer a graça, cativar a pessoa a ser carismático. E de Amri oivav noflim lefanav que Yosef. Tem aqueles que acrescentam mais. Outra herança de Yosef é que ele consegue prevalecer contra seus inimigos. Dirtim, como diz o pasuk, ba'em amim inagar yachtav afse aretz. Se fala o pasuk, bezohel ebinah que Issachar, a herança da tribo de Issachar, acrescenta que a gemara dirtiv, o mipnei Issachar yodeh binah laitim, radad mayaseh Israel. A pessoa vai herdar o entendimento. Issachar, ele mereceu essa bênção de compreensão, entendimento. Por isso ele conseguiu aconselhar, dirigir o povo de Israel, tanto que a gemara fala que a maioria dos juízes, dos líderes, são da tribo de Issachar. Adra Allah Arba Avot, Baruch Hashem, terminamos o primeiro capítulo, Perek Arba Avot, começamos Perek Hetzed Aregel, que vai continuar com os tipos de agressores, os tipos de danos. Agora vamos ver com mais detalhe outras situações. Então, Hetzed Aregel Moedet, Lishaber Bederech Iruha, Abimah Moedet Alech Kedarka, ou Lishaber. A Agora vai explicar essa linguagem da Mishnah. Aparentemente a Mishnah se repete. O que a Mishnah veio dizer aparentemente é que é normal que um animal ande e cause danos. Então, já da primeira vez que o animal causa esse dano está na categoria de regra, obviamente, a pessoa responsável tem que pagar pagamento completo. Continua a Mishnah. Então, me vaetet, o sheyu tzururot menadzim itachat ragleia veshabrei takirim veshalem chatzinezek. Fala a Mishnah outras duas situações. O animal chutou e quebrou um utensílio. Nessa situação, o animal fez algo raro. Um dano raro, como a gente já sabe, está na categoria do avmazik de keren, como animal chifra, animal morde algo raro. Nas três primeiras vezes, o dono paga só metade do prejuízo. Outra situação, fala a Mishnah, o animal está andando e chutou uma pedra. Essa pedra quebrou um utensílio. O dono paga só metade do dano. Isso é chamado de tsirorot, como a gente já sabe também. Vamos ver agora por que paga só metade. Mandar sala clive shavartou, benafala kliacheiro shvaru. Adrishon meshalem nezek shalem, velacharon meshalem chatzin nezek. Fala a Mishnah, outra situação. O animal, ele está andando. Ele pisou no utensílio. Três do andar dele quebrou o utensílio. E um caco desse utensílio quebrado voou. Entrou em choque com outro utensílio e quebrou o segundo utensílio também. Então, o primeiro utensílio foi quebrado por causa do andar do animal. O animal pisou e quebrou. Então, esse está na categoria de regel e pagamento completo. Já o segundo utensílio foi quebrado não por causa do corpo do animal. Foi quebrado através do caco que voou. O animal pisou no primeiro utensílio, voou um caco e quebrou o segundo utensílio. Então isso é tsirorot. O animal não causou um dano com o próprio corpo, causou com a força dele, com o corro. E, como a gente já viu, sobre o segundo utensílio, o dono do animal paga só metade. Até negolim moadim laler kedarkano el shaber. Fala Mishnah, não, essa mesma lei se aplica também com relação ao galo. Outros animais que, no caso do galo, ele estava andando e através do andar dele quebrou um utensílio. Isso é regel. O responsável por esse galo paga tudo. Uma situação que tinha um utensílio amarrado na perna do animal, do galo, e esse utensílio quebrou algum outro utensílio. Não foi o corpo do galo que quebrou, o galo fez algum movimento, esse utensílio amarrado voou, entrou em choque com outro utensílio. O responsável pelo galo paga só metade, porque não foi o próprio corpo do galo que causou, foi a força dele que disparou o utensílio em choque com outro. Ou se o galo estava indo para lá e para cá e chutou uma pedra, e a pedra quebrou um utensílio, o Adjavio viu paga só metade. Viramos a página, fala Gunamale, a vida derava, fala a vina prerava. Hainu Regel, Hainu Bema. Aparentemente o começo da Mishnah se repete. A Mishnah fala Regel Moedet. E a Bema Moedet Laler, ultimamente fala, significa a mesma coisa. É normal que o animal ande e cause danos. Por isso, o responsável tem que pagar a indenização completa por isso. A Mali está na Avot. Deixa eu ver a Avot. Fala Rava que não. O começo da Mishnah significa Regel Moedet. O animal está andando e causou um dano com os pés. Isso é o Av. Isso é o que a Torá menciona, o agressor primário de Regel. Na sequência, a Mishnah fala Bema Moedet, se refere a outros danos que outras partes do corpo do animal causou através do andar, que são toladot, são ramificações, que a gente aprende por dedução, mas não estão mencionadas claramente no Pasuk. Ela meta seifa, se é assim que a gente vai explicar a nossa Mishnah, como vamos explicar a Mishnah na sequência? Dektane Hashem Moedet, a Bema Moedet. A Mishnah fala lá o mesmo formato. Hashem Moedet, é normal que o animal coma e cause danos. Então a Mishnah fala, Abimam Moedet, é normal que o animal coma e cause danos, a mesma coisa. Mas Avot ou Maitoradotica, lá, os dois casos são que o animal comeu, são Avot, é o Avnazica, o que a Torá menciona, que o animal come, foi mencionado duas vezes lá. Como você vai explicar aquela Mishnah? Rava Kameadar Lebebidichuta. Rava, ele fez uma brincadeira com o Ravina, respondeu, fazendo uma piada. Eu expliquei uma Mishnah. Você quer que eu explique também a outra Mishnah? Eu faço parte do trabalho, você faz parte do trabalho. Eu expliquei essa Mishnah, você se esforça para explicar a outra. Uma piada. Então, mamãe, pergunta-me realmente qual é a explicação da próxima Mishnah. Começo da Mishnah quis dizer quando o animal selvagem come e causa um dano, o dono paga todo o prejuízo. E a sequência fala que o animal doméstico, uma bema, come e causa um dano a lei é a mesma. Poderia pensar, poderia pensar quando a Torá fala Vishlachet Beiro, esse caso de Shem, a Torá fala Beiro, poderia pensar que Beiro se limita a animais domésticos, não animais selvagens. Por certo motivo, a Torá diria que se a pessoa tem um animal selvagem que comeu e causou um dano, ele está isento do pagamento. E se fala Mishnah que não. A Torá fala Beiro, Beiro significa um animal, a categoria genérica de animais, tanto selvagens quanto domésticos. A lei é a mesma e a Torá menciona as duas situações de forma igual. Por isso que a Mishnah veio falar também com relação a Behemoth, também com relação a Hayot. E a Hamibayel Elimit Nebereisha, se é assim, que a Mishnah veio dizer que também animais selvagens pertencem à categoria de animais que a pessoa tem que pagar por Shem, a Mishnah deveria falar primeiro o mais óbvio. Animais domésticos comem e causam danos, o dono tem que pagar. Depois fala também animais selvagens, também Hayot, a lei é a mesma. E a Mishnah falou o contrário, falou primeiro animais selvagens, depois animais domésticos. Mas aqui não, a Mishnah quis antecipar o que era menos óbvio. O que era menos óbvio que a lei dos animais selvagens. Por isso, os sábios tiveram que se esforçar mais para entender essa lei. Isso é por isso, quando a pessoa se esforça, ele aprecia mais o que ele conseguiu. Então eles apreciam mais essa lei menos óbvia dos animais selvagens, por isso a Mishnah antecipou. Depois falou dos animais domésticos. Pergunta aí, ah, Hereisha na Melitni. Perguntam, se é assim, a nossa Mishnah deveria falar também o menos óbvio primeiro. Fala primeiro quando o animal ele quebra com o corpo algo, quando ele está andando, o dono tem que pagar Nezek Shalem, pagamento completo. Depois fala o mais óbvio, quando o animal pisa enquanto ele está andando, a lei é a mesma. Mas a reasta, qual é a comparação? Atam idivei de avodnino, aftetem lei midrasha, harivale, achashavikav, tanetoladam. Qual é a comparação? A Mishnah na frente antecipa a Shem de Hayah, quando o animal selvagem ele come e causa o dano. Isso também é um avmazik? Isso também está incluso no Pasuk? É um agressor primário que a Torá menciona. Então lá, a Mishnah na frente se permitiu antecipar o que era menos óbvio. Aqui, não faz sentido que a Mishnah venha antecipar as ramificações antes do agressor primário. É óbvio que a Mishnah vai mencionar primeiro quando o animal andou e pisou e causou o dano, que isso que a Torá menciona. Depois fala as ramificações que os sábios aprenderam por dedução. O animal causa o dano com o corpo, com o cabelo, etc. Uma outra resposta para a pergunta original. Por que a Mishnah se repete? Fala regra moedet, depois a beimá moedet, que aparentemente é a mesma coisa. A segunda resposta da Gemara é que a nossa Mishnah faz uma referência à Mishnah da Tetvav Mudbet, que fala essa frase, a regra moedet. Então a Mishnah quis fazer uma referência com uma continuação daquela Mishnah, por isso repetiu, falou a regra moedet, depois a beimá moedet, para detalhar as leis. Continuamos. Standard fala a breta. Beimá moedet la lech kedarekal e shaber ketes. Quais são esses casos que o animal anda e é normal que cause danos? Beimá shenich nesale hatran nizak veizika. O animal entrou num recinto privado. Como a gente já viu, que a Torá fala, o bier de seahe. Quando a Torá obriga o responsável pelo animal de pagar por shen e por regue, quando o animal come, quando o animal anda e causa danos, é só se o dano acontecer no recinto do nizak, recinto privado daquele que foi prejudicado. Então, um animal entrou nesse recinto privado e veizika begufá dele hiluha e causou um dano com o corpo, becerá dele hiluha com o cabelo, beukaf shaleha com a sela sobre o animal, bestif shaleha com a carga sobre o animal, o beprum bechebepia ou com a rédea que está presa na boca do animal, o bezuk shebetzavará ou com o sino no pescoço do animal. Vechamon bemassa ou outros animais como o burro têm as mesmas leis, outros animais também, meixarem nezek shalem. Nesses casos, o dano aconteceu através do andar, algo comum, que foi feito com o corpo do animal, o dono paga todo o dano. Sum chosomet srorot vechazir she'anover ba'ashpa ve'izik me'esherem nezek shalem. Fala Sumchus, se o animal andou e chutou uma pedra, essa pedra quebrou um utensílio, paga também da indenização completa, nezek shalem. Sumchus discute com Rahamim, como a gente viu na nossa Mishnah, que paga só metade, conforme Rahamim, conforme Sumchus srorot paga pagamento completo. E Sumchus diz que quando tem um porco que está fuçando no lixo e quebrou algo que pertence a alguém, o responsável tem que pagar tudo. pergunta na executita, se o animal está fuçando e quebrou com o couro, prova que tem que pagar tudo. Mas ela ema e tis vei executita na executita. Não, o caso de sumcos é outro, quando o animal está lá fuçando e disparou algum objeto, e esse objeto quebrou um outro objeto, entrou em choque. Então não foi o próprio animal que quebrou com o corpo, quebrou com a força dele que disparou esse objeto em choque com outro. Então aí fala sumcos, mesmo que aconteceu assim, é tsrorot, o responsável pelo animal paga tudo. Pergunta na tsrorot mandhar shmaio. Como o sumcos entrou com o assunto de tsrorot aqui, se está na cama não me ensina nada com relação a tsrorot? Mahasoi mehasa da rektane. Está fazendo um pedaço do começo da braita, então vamos completar. Tsrorot ki urchai uchatsi nezek, vechazir shayano verba ashpai veitiz veizik meishalim chatsi nezek. Isso assim, faltando um pedaço do que está na cama, disse que se o dano aconteceu através da força do animal, tsrorot, paga metade. Sunkos omer, tsrorot vechazir shanover ba'ashpa, veitiz veizik meishalim nezek shalim. Aí Sunkos veio discutir e falou que não, paga tudo também. Vamos explicar essa discussão na frente. Vamos continuar na tábua e a banana fala a breta. Tanegolim chegam uma frechim e makom le makom vechavru kelim bekanvei meishalim nezek shalim. Galos que estão voando para lá e para cá, e bateram com as asas e quebraram utensílios, o responsável paga dano completo, um dano comum que o animal causou com o próprio corpo, na categoria de Regel. Beru Hashebekan Fe'e Meshalim Hatsinezik. Já numa situação que o galo está voando e ele fez vento com as asas, e o vento empurrou um utensílio, caiu no chão e quebrou. Na situação não foi o próprio corpo do galo que causou esse dano, foi a força do galo que criou o vento, e o vento empurrou o utensílio. Então paga só metade, é tsrorot. Sumkos omer nezek shalem. Sumkos discute e fala, não, tem que pagar tudo. Taneida, uma outra breta, tanegolim shiu meadissim, agabei sabe, agabei perot. Tinham galos que estavam lá andando sobre massas, ou sobre frutas, betinfu, sujaram a massa, sujaram as frutas, ou onikru, ou rasgaram as frutas, prejudicaram a massa. Meshalem nezek shalem. O responsável por esses galos tem que pagar pagamento completo, porque os galos causaram o dano com o próprio corpo. Se os galos estão no chão e jogaram terra ou pedra sobre a massa, sobre as frutas e causaram danos, então não foi o próprio corpo que causou o dano, foi a terra, por força do galo, então o responsável paga só metade. Sumchos diz, paga tudo também. Tanya Ida Khmudra Breta, Tanegol Sham Afriah Makom Lemakom Beat Saruach Mitachat Knafa Vishivreta Kilim, Meshalim Chatsi Nezek. Esse mesmo caso que o galo está voando e criou vento, e o vento empurrou um utensílio, e o utensílio se quebrou, paga metade. Stamakera Banana, essa breta vai como Chachamim, sem me ensinar o nome de nenhum sábio. Amarava Dissirava, Bishama Sunkos Kassavar Kohoki Gofodami. Falava, eu entendo bem a opinião de Sunkos. Sunkos diz, não faz diferença se o animal, ele quebrou algo com o corpo, ou ele chutou uma pedra e a pedra quebrou esse objeto, está no mesmo, é a responsabilidade desse dono pagar pelo dano completo. Kohou ki gufo dami, o que o animal faz com a força dele, que é a mesma lei do que ele faz com o corpo dele. Ilagabana, ike gufo dami, kula nezek bai lexalem. Milav ki gufo dami, hasi nezek namiro lexalem. Porém, eu não entendo a opinião de Rahamim falarava. Se os sábios dizem que dá na mesma o que o animal faz com a força ou com o corpo, então a lei deveria ser a mesma. O responsável paga por todo o dano. E se não, o que o animal faz com a força não está na mesma categoria do que o animal faz com o corpo, então o que o animal faz com a força não deveria obrigar o dono a pagar nada. Por que paga só metade? Ou o animal fez o dano de Regel e paga tudo. Se não, se ele fez só com a força e não está na categoria de Regel, não paga nada. Mahad Ramará, por isso voltou Rava e disse, Leolam que gufodami bechatsinez et tsrorot ilchtagmirila. Rava, ele respondeu essa pergunta. Os sábios, eles tinham recebido uma halakha de Moshe Sinai, uma lei que foi transmitida desde Moshe Rabbeinu, que essa é a lei. O que o animal ele causa com a força dele, obriga o dono a pagar só metade. E Sunkos diz que a lei que recebemos desde Moshe Rabbeinu não se refere a esse caso, também se refere a um outro caso. Então, é uma lacha de Moshe Mishnei que Moshe Rabbeinu recebeu de Hashem e não tem pergunta. Paga só metade. Continua. Amarava de Sábio. Kol shebezav tamé, benezakim eshlem nezek shalem. Kol shebezav taor, benezakim eshlem chatsi nezek. A lei do Zav. Zav é uma pessoa, está impura, a impureza de Zivá, a impureza do corrimento. No caso do homem, escorre do órgão dele a semente da reprodução durante o dia. E o Rambam me explica que essa semente da reprodução do homem que escorre, na verdade, é uma semente que se deteriorou. Não é mais propícia para a reprodução, então o corpo expele. E isso acontece como um corrimento, isso impurifica a pessoa, a impureza de Zav. Fala Rava, tudo que o Zav encosta se impurifica. A mesma coisa que tudo que o animal encosta e quebra, obriga o dono do animal a pagar pagamento completo. Se isso aconteceu através do andar, está na categoria de regra, algo comum, paga tudo. O que... uma situação que o Zav não impurifica. Por exemplo, o Zav chutou uma pedra e a pedra entrou em contato com o utensílio. Não impurificou esse utensílio. Então é a mesma coisa. Quando o animal andou, chutou uma pedra e quebrou esse utensílio, o dono paga só metade, é tzirorot. Pergunta a Rava tzirorot atadashmoina. Rava veio repetir o que a Mishnah fala, a lei de tzirorot. A Mishnah já explicou bem o que é tzirorot. Mas não. Lo, Rava agalá moshechet bakarun kamash falá. Rava veio explicar um outro caso. Na mirada de Rava, é uma situação que um animal está puxando uma carroça. Então fala Rava o seguinte, se tem um Zav impuro sobre essa carroça, sentado, onde ele senta se impurifica, e não só isso. Digamos que a roda da carroça passa em cima de uma almofada, por exemplo, então essa almofada também se impurifica, como se o Zav estivesse sentado sobre a almofada. Fala Rava uma vez assim, a mesma coisa se aplica com relação ao animal. O animal está... ele só dirigindo uma carroça. E o animal levou a carroça e as rodas da carroça passaram em cima de utensílios e quebraram os utensílios. No caso do Zav, se tiver um Zav em cima dessa carroça, o que está embaixo da roda se impurifica? A mesma coisa. O animal pegou essa carroça, dirigiu essa carroça e as rodas quebraram utensílios, o dono do animal paga pagamento completo. É como se o animal tivesse pisado sobre os utensílios e quebrado. Não é como se fosse que o animal chutou uma pedra. A carroça é como se fosse uma extensão do corpo do animal. A carroça vai onde o animal vai. Então, é a mesma lei do que se o animal tivesse pisado no utensílio, as rodas da carroça passaram e quebraram os utensílios. Essa é a novidade de Rava. Trecabate de Rava tem uma breta que apoia o que Rava disse. Bema moeda de Shaber bedere hiluha keitzat. Mantivemos anteriormente esse começo da breta. Quais são as situações que o animal anda e causa danos, e obriga o dono a pagar o pagamento completo. Estava andando e quebrou com o corpo algo, com o cabelo, com a sela, com a carga, com a rédea, ou com o sino do pescoço, a mesma coisa com relação ao burro. E aí a Breta menciona esse caso da carroça, exatamente como Rava disse, o dono do animal paga pagamento completo. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, um caso interessante. O animal pisou sobre um utensílio. O utensílio não se quebrou. O utensílio rolou, entrou em choque com a parede, aí se quebrou. Será que esse caso está na categoria como se o animal tivesse pisado e quebrado o utensílio e paga tudo? Ou está na categoria como se o animal tivesse chutado uma pedra e quebrado o utensílio e paga só metade? Vamos ver amanhã os dados da questão com muito mais. Então, pessoal, bruxa do Nairo lá, amém, amém.